Rádio USP e o Centenário da Semana de 22.
Considerada um marco na história da cultura brasileira, a Semana de Arte Moderna de 22 rompeu com o conservadorismo vigente no cenário artístico da época. Um fenômeno urbano, o evento estava conectado ao crescimento de São Paulo na década de 1920, com a industrialização e a migração maciça de estrangeiros. É o que explica Renata Dias Ferrareto Moura Rocco, pós-doutoranda do Museu de Arte Contemporânea da USP.
No começo do século XX, como se sabe, a cidade de São Paulo estava em crescimento, sobretudo por conta do café, que estruturava a economia da cidade. Ela oferecia condições ideais para o desenvolvimento industrial, além de contar com a forte presença de imigrantes, que eram portugueses, franceses, alemães, italianos, que traziam consigo, além de uma mão de obra especializada, por assim dizer, saberes muito diversificados. São Paulo era esse lugar aglutinador de recursos e que também contava com uma elite culta e erudita, da qual alguns nomes idealizaram e levaram adiante o projeto da Semana de Arte Moderna de 22. Em vários textos e artigos, falava-se de forma mais ou menos velada da cidade de São Paulo em oposição ao Rio de Janeiro. São Paulo era essa cidade do progresso e da civilização em que artes floresciam, em detrimento de outras cidades que tinham produções inertes, decadentes ou mesmo acadêmicas. Eu falo aqui de arte acadêmica com muitas aspas, porque esse termo é bastante impreciso. Geralmente ele foi usado em referência a uma produção artística no Brasil, realizada desde a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, que depois seria rebatizada de Escola Nacional de Belas Artes. Então tem um ranço em cima dessa nomenclatura e uma ideia, né, de que essa produção ela estava, digamos assim, apartada do que era moderno, né? Então, é contra todo esse ensino acadêmico, esse sistema das artes e tratamentos plásticos, dos motivos e mesmo dos temas abordados, que os modernistas de São Paulo, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Guilherme de Almeida, vão se insuflar. Eles vão considerar como atrasadas, retrógradas, caducas, velhas, as criações artísticas produzidas justamente por essa Escola Nacional de Belas Artes. E no campo das letras, aquelas ligadas à Academia Brasileira de Letras. Lembrando que as duas estavam localizadas no Rio de Janeiro, que era a nossa capital. E esse grupo dos cinco, que seria formado pela Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, que, aliás, eu reforço aqui, não participou da Semana de Arte Moderna, o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade e o Menotti Del Picchia, que, de certa forma, era esse grupo sobre o qual se cristalizou uma ideia de que eram os modernistas por excelência, tinha essa construção de que eles fizeram desabar tudo que veio antes deles para criar alguma coisa nova. E essa ideia foi durante muito tempo reiterada por eles próprios, né, inscrevendo os nomes deles na nossa história, por uma historiografia da arte, também em meios de comunicação de massa e também ensinados na escola, se a gente for lembrar dos nossos livros escolares, pelo menos os meus lá há muito, muito tempo atrás.
Ouvimos Renata Dias Ferrareto Moura Rocco, pós-doutoranda do MAC USP, sobre o contexto histórico e social que antecedeu a Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo.
Rádio USP e o Centenário da Semana de 22.